Pois bem, pessoal, eu sou o Victor, host deste podcast, e essa semana eu tive um papo com alguém muito especial pra mim. Faz o seguinte, não vou tomar muito seu tempo aqui na intro, bora lá. Pois bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais essa caminhada, e hoje eu tô a fim de falar um pouquinho sobre livros. Para fazer isso, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que a Ana. Ela é minha namorada também e pós-graduada em letras, então acho que ela tem um pouco de propriedade a mais do que eu para falar sobre esse assunto. Ana, faz o seguinte, se apresenta aí.
Olá, gente. Bom, eu estudei letras por muitos anos e pós-graduação em literatura e humanidades.
Ah, então tranquilo. Já fez o carimbo de especialista aqui no podcast. Muito obrigado. Então, se alguém quiser tirar satisfação, pode te encontrar onde, Ana?
No Instagram. AnaFL98.
Deixa eu... Pode tirar satisfação com ela se achar ruim. Pessoal, eu tava conversando um pouco com a Ana anteriormente e a gente tava falando sobre movimentos literários, a gente tava comentando de uma parte bem bacana que seria mais sobre literatura. Mas antes de começar a conversar sobre isso com ela no podcast, eu tava a fim de perguntar uma coisa. Ana, me indica dois livros que você acha que todo mundo tem que ler. Pode ser sobre qualquer coisa.
Qualquer coisa?
Qualquer coisa. Se você quiser indicar autoajuda, tá liberado.
Bom, eu não sei se todo mundo gosta de Harry Potter. Harry Potter é sensacional. Sério. É interessante porque, assim, acho que é ótimo pra quem tá começando a ler, sabe? Ele tem tudo que um livro precisa. E principalmente pra você viajar no mundo de fantasia. Eu acho isso sensacional. Eu comecei a ler com 13 anos. Não foi Harry Potter, foi Percy Jackson. Mas mesmo assim...
Melhorou.
Melhorou. Foi uma descoberta. E eu adorei aquilo. Tanto pela mitologia em si, como a história. Aquilo te prende, sabe? Eu acho bem interessante esses livros de fantasias. E um outro, acho que Claro Enigma, do Drummond. Assim, eu sou suspeita pra falar, porque eu adoro. Adoro poesia mesmo. Mas é interessante todas as poesias que ele escreve. Não é que tenha uma métrica, não é isso. Ela só tá lá pra te apresentar algo. E acho que é interessante a gente parar pra ler e analisar isso, sabe?
Tentar compreender um pouco mais sobre o sentimento que tava ali expressado, é isso?
Exatamente.
Bom, eu acho que você roubou um pouco nessas indicações, porque na realidade você indicou, deixa eu contar, Harry Potter são 7 livros.
Olha, Drummond é mais um. Vai da pessoa continuar, entendeu? Você falou só pra eu indicar, eu indiquei.
E teve Percy Jackson no meio. Eu só vou liberar o Percy Jackson porque é literalmente o que fez eu começar a ler também. Então, vou deixar passar. Brincadeira. Eu acho muito engraçado porque, querendo ou não, muita gente que eu conheço começou nesse mundo de leitura, de livros, com fantasia, né? É sempre a primeira coisa que atrai o jovem adolescente que tá querendo ter uma mudança na sua mesmice, na sua vida, né? E a fantasia sempre encantou muito todo mundo, né? Eu acho
justamente
que é um jeito muito fácil de começar, é um jeito muito palpável, porque são livros que não tem uma grande reflexão teórica, tipo, tem uma reflexão através dos moralismos que aparecem ali ao meio, mas, tipo, não tem uma grande reflexão que nem, por exemplo, sei lá, ler Nietzsche, absurdo, assim, tipo, que você tem que parar cada 10 minutos para refletir sobre o que o cara tá falando. É bem mais tranquilo, é um universo criado, você se faz parte, tanto que Harry Potter é esse fenômeno mundial até hoje, já foi escrito fazem mais de 10 anos, foi finalizado há mais de 10 anos, foi escrito desde 98, então, meu... Aí há mais de 20 anos e ainda é referência em literatura hoje em dia.
Sim.
Eu
sim.
Acho que isso é uma parte fundamental que eu queria falar até no podcast, que é sobre, pra mim, livros, literaturas são feitos pra passar histórias, são feitos pra criar alguma sensação. Porque eu conheço muitas pessoas de relato pessoal, assim, por exemplo, que falam que leram que nem o Harry Potter e se sentiram menos excluídas na escola, na época de escola, se sentiram mais acolhidas. acolhidas, não se sentiam tão diferentes que nem os colegas, assim, rotulavam, né? Porque, querendo ou não, o bullying é algo que faz parte da sociedade, é algo que faz parte da vida de muitos jovens, muitas pessoas passaram por isso, até adultos passam, e a literatura se encontra como um local de fuga para essa realidade que eles vivem, né? Eu queria saber com você, por exemplo, o que realmente te encantou nesses livros, que nem você falou do Harry Potter, essa parte de fantasia, você falou do Drummond, a parte dos sentimentos, mas o que realmente te encanta quando você pega um livro hoje em dia, assim?
Olha, naquela época eu comecei a ler e aquilo era completamente novo pra mim, sabe? Era como assistir televisão, só que lendo. Era algo inacreditável. Assim, esse foi o meu primeiro sentimento. E principalmente essa fuga da realidade. Porque a realidade, assim, escola, bullying, era realmente horrível. E quando você tá lendo, você se inclui tanto num grupo, né, de pessoas que também leram esse livro e que vão comentar sobre isso por um bom tempo. Você faz amigos, você conhece muita coisa nova nos livros, nas histórias, mas principalmente é a história que está sendo contada, é o quão maravilhoso e absurdo é tudo aquilo e o quanto aquilo te faz viajar e ficar encantado. Acho que é isso que prende um leitor.
Até hoje em dia, seria isso que te prende quando você vai ler um livro?
Com toda certeza. Eu tava lendo faz pouco tempo sobre viagem dimensional. Foi um negócio louco. E, assim, era um livro que eu tinha lido quando eu era adolescente ainda. Depois eu voltei a reler e eu tive, assim, outras lembranças disso, sabe? Eu não lembrava muita coisa do livro. Então, acho que é interessante também a pessoa reler, às vezes, né? Eu nunca tinha relido, essa foi a primeira vez. E eu gostei porque você vai tendo outras questões que antes você não tinha. Antes você só se prende uma vez na leitura, história que tá sendo contada, e não de fato em algumas outras coisas, assim, umas comparações, referências.
A própria questão de vivência, né? Você não tem vivência suficiente pra entender tudo que tá sendo retratado, tipo isso?
Exatamente. Ah,
entendi. Nisso agora eu vou botar você numa saia justa. Eu quero saber com você se existe literatura boa e literatura ruim. Porque, assim, a gente tá comentando de fantasia, eu brinquei até sobre autoajuda, e são, querendo ou não, livros que o pessoal que lê mais, que quer se passar por uma pessoa muito culta, falam que são livros mais pobres, né? São livros que você não tem muitas coisas pra tirar dali de dentro, não tem muitas situações pra você estar tirando. Você acredita que isso é uma realidade? Você acha que toda a literatura é válida realmente? O que que você acha sobre isso, Ana?
Olha, completamente a favor de que toda literatura, né, toda leitura, todo livro é importante do seu jeitinho especial, sabe? Não é porque um é de autoajuda, o outro é sobre religião, que um vai ser inferior ao outro. Cada um tem uma história pra contar. O interessante é quem tá lá pra escutar, quem tá lá pra ler essa história, pra conhecer isso, esse mundo dos livros. Mas sim, realmente, existem livros que são mais complexos do que outro. Você não pode começar a ler Nietzsche e achar que vai tirar todo o proveito daquilo. Porque existem questões filosóficas no livro, muita coisa complexa que talvez você não entenda. Então, depende muito do que você tá lendo e como você tá lendo. Às vezes sua atenção tá em outro livro. Porque, assim, tem gente que lê mais de 3 livros ao mesmo tempo. Eita. Eu não estou dessa. É sério.
Nem eu. Nunca vi falar sobre isso.
O pessoal da pós-graduação fazia isso. Eu não conseguia. Eu me prendo a um livro e depois eu vou pra outro. E assim, sobre essa história que o livro tá te contando, é muito interessante, porque não existe isso de um é melhor do que o outro. Teve um livro que eu li que era sensacional, porque era sobre uma catadora de lixo. E ela estava contando todo o relato de vivência dela. Ela não era totalmente alfabetizada e mesmo assim ela escrevia. E assim, aquele livro é maravilhoso, as comparações que ela faz, tudo. Você sente o que ela tá escrevendo, as palavras que ela tá usando. Você sente tudo o que ela tá vivendo naquele momento, o trabalho que ela fazia para dar sustento pros filhos e mesmo assim ainda ter um tempinho para escrever. Era algo inacreditável.
Vamos continuar nessa parte de polêmicas. Eu fico curioso. O que, que você acha melhor? Eu tenho até uma opinião sobre isso, mas primeiro eu quero ouvir a sua. Filmes ou livros? O que, que você acha melhor?
Livros, com certeza. Com toda certeza. Sem sombra de dúvidas. Não só por conta da adaptação, que muitas vezes não é fiel ao livro, mas assim, muita coisa que não tá nos filmes e não é dita da mesma forma, sabe?
Até pela conversão, né?
Exatamente. É tipo, um personagem que você pensava que era de um jeito, num filme é descrito de outra forma, completamente diferente. Isso muda a sua perspectiva de ver o filme e comparar ele com o livro.
Então, eu tenho uma ressalva sobre isso aí. Às vezes, o personagem nem é diferente, mas como são duas mídias diferentes, né? Cada uma adaptada para um tempo. Um livro, por exemplo, você pode levar 12 horas para decorrer a história. Um filme, você tem que levar no máximo 2-3 horas, dependendo se foram Vingadores até 4. Mas tem uma limitação de tempo pra você traçar toda aquela história. E tem um detalhe que... Por que que eu escolho livros também, que nem você? Porque o livro tem uma situação que o filme nunca vai conseguir fazer. É fazer você realmente entender o que tá acontecendo com aquele personagem. Porque o filme, por mais que tenha um excelente ator que interprete muito bem o papel, não é a mesma coisa do que você tá lendo um livro que tá a descrição de exatamente como a pessoa tá se sentindo. Eu gosto de fazer uma comparação bem boba, assim. É que nem, por exemplo, você vai na rua e vê uma pessoa com um rosto triste e você fala, ah, beleza, ela tá triste. Aí, essa pessoa era sua amiga e vamos supor que em vez de você só ir ver o rosto dela, você recebeu uma mensagem antes com ela descrevendo tudo o que ela tava sentindo. É muito diferente. O peso é muito diferente, você consegue sentir de outra forma, porque você tá conseguindo internalizar aquilo, você consegue se pôr, vamos dizer assim, na situação do personagem. Quando a gente vê só no filme, a gente não consegue se pôr naquela situação que nem quando a gente tá no livro, né, que é algo mais íntimo, é algo que é só você e aquelas palavras, aquelas letras. Então eu acho que tem essa parte assim que faz uma conexão muito maior com o seu íntimo, vamos dizer assim, com o que você pensa, sabe? Essa era uma pergunta que eu ia concordar com você com certeza, mas que eu queria muito dar esse ponto, porque eu sempre achei isso e já tive diversas discussões sobre esse assunto e muitas vezes as pessoas concordavam, tinha vezes que não, mas a maioria pelo menos deu certo.
Mas assim, é como se você realmente estivesse vivenciando tudo aquilo que você tá lendo, é algo indescritível mesmo, parece que você tá naquele mundo, por exemplo.
Sim.
Hogwarts, né? Parece que você tá vivendo tudo aquilo, você tá acompanhando toda a trajetória, toda a história. Você vai se prendendo ao personagem.
Você vai criando uma empatia. É que nem o próprio livro que você leu e comentou dessa catadora de lixo. É, quantas pessoas a gente não vê na rua todo dia pegando lixo?
Exatamente.
São milhares e
assim,
tipo,
é uma vivência. É uma vivência que você nunca teve antes na vida. Você nunca se pôs naquele lugar, naquele contexto, e ler sobre aquilo é outra coisa. Você entende, você sente essa empatia, como você mesmo disse. É surreal.
Sim, eu acredito muito assim, que essa parte de a gente tá conseguindo se pôr no lugar do outro acontece pela proximidade que a gente tem. A literatura é o único meio que eu conheço até hoje de produzir isso, pelo menos.
Sim, sim, exatamente.
Bom, vamos continuar então com a conversa. Decidimos aqui, está decretado, com apoio de carimbo da Ana, de que não existe literatura boa ou ruim, e também livros são melhores que filmes. Lidem com isso.
É, a propósito, o nome desse livro, né, da moça que é catadora de lixo, se chama Quarto de Despejo. É da Carolina Maria de Jesus. E assim, é uma história completamente real. Tudo aquilo aconteceu com ela.
Ah, sim. São muitos livros que são realmente bons, né, cara? Eu acho isso impressionante, porque qualquer situação dá pra se tirar uma história. Eu acredito muito, assim, até por conta do podcast... e de muitas outras situações da minha vida, eu sempre acredito que histórias são a melhor coisa do mundo, assim. Você até disse uma coisa que se encaixa muito com as minhas ideias, que é a parte de você conseguir ter outras vivências. Tem muitas situações na minha vida que eu não passei por elas, mas por ter conversado com pessoas que realmente passaram, que mostraram o lado delas, se você também for mais aberto, você consegue conversar com outro lado dessa história e, tipo, ver dois lados totalmente diferentes do mesmo assunto acontecendo, você consegue perceber que as vivências dos outros podem auxiliar na sua. É que nem, por exemplo, eu gosto muito de gravar e ter essas conversas pra gente conhecer um pouco mais sobre os outros. Por mais que a Ana, por exemplo, é minha namorada, tem muitas situações que a gente não conversaria no dia a dia se não fosse por conta dessa entrevista, vamos dizer assim, desse bate-papo que a gente tá tendo aqui. E isso é uma coisa que acontece com todas as pessoas ao seu redor, né? Para e pensa, a pessoa que você mais, na teoria, mais conheceria nesse mundo, que é seu pai, sua mãe, a pessoa que criou você, né? Pensa um pouco, vê se você conhece essa pessoa a fundo, você sabe realmente o que são as paixões dessa pessoa, o que faz essa pessoa acordar todo dia, sabe? São perguntas, assim, que são extremamente básicas. E por mais que a gente conviva todos os dias com as pessoas, a gente não sabe, né? Pelo menos eu tenho essa sensação.
Sim, sim, exatamente isso, né? A gente tem que conhecer sempre o lado do outro. É como se diz, existe a história que uma pessoa conta, a história da outra e a história verdadeira. Existem várias perspectivas, basta a gente analisá-las.
Você sabe uma coisa que, vamos fugir até um pouco só dos livros e vamos para séries também, que é excelente para evidenciar essa parte de, existem dois lados de uma história? O próprio Cobra Kai, né? A Ana é viciada em Cobra Kai, ela me convenceu a começar a assistir também. E, cara, é uma série que é muito interessante, porque no Karate Kid a gente só conhecia, pra quem não sabe, o Cobra Kai é uma continuação do Karate Kid antigão, do Daniel San com o seu Miyagi. No Karate Kid a gente só conhecia a versão do Daniel San e do seu Miyagi, né? No Cobra Kai a gente começa a conhecer a versão do Johnny Lawrence. E aí tem até uma situação... Será que eu dou spoiler? E aí, o que você acha, Ana?
Olha, eu acho que pode dar um pequeno spoiler, sim.
Pequeno spoiler. Eu vou falar uma frase e não vou falar quem fala. Tem uma personagem, ela fala pro Daniel e pro Johnny, e ela fala exatamente assim, olha, existem três histórias. Existe a sua história, apontando pro Johnny, a sua história, apontando pro Daniel, e... verdade. Porque cada um sempre se vê como um mocinho, eu brinco muito com isso, tipo, a gente sempre que tá pensando na nossa vida, a gente se vê muito como um mocinho da história, a gente se vê muito como uma pessoa muito boa. E, cara, você acha que todas as pessoas no mundo não fazem isso? Você acha que quem é mal fica pensando, nossa, eu sou muito mal? Tipo, vilão de filme? Não, cara. O cara que é mal também tá achando que ele tá fazendo certo, ele tá achando que ele tá fazendo bem. Ele tem seus motivos, vamos dizer assim. O que a gente não pode fazer é só simplesmente começar a ignorar tudo que acontece. A gente tem que começar a ponderar. Eu acho que a parte das histórias são boas pra isso também. Porque os livros nos mostram outras vivências, como a Ana mesmo deixou aqui em pauta. E a gente ter a noção de realidade através de outras vivências faz com que a gente pare e repense toda vez que a gente vai fazer alguma coisa. Pensa, poxa, será que isso seria bom em tal situação? E é algo natural, é algo que realmente acontece.
Sim, exatamente, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro, porque assim, a gente se vê muito numa perspectiva de protagonista. Porque, de fato, somos protagonistas da nossa vida. Mas a gente tem que ver até onde vai o nosso protagonismo na vida do outro.
Sim, não tem como ter dois protagonistas em uma história, né?
Exatamente.
A não ser que você seja Rick Jordan e tá fazendo os heróis do Olimpo aí. Você bota 10.
Coloca todo mundo.
Não, mas brincadeiras à parte, é que fica bem mais difícil, né? Cada um vai fazer o que é bom pra si. E eu acho que isso é nada mais do que justo.
Sim, sim, de fato.
Bom, Ana, eu tô curioso. Pra você, qual é o melhor movimento literário que existe?
Olha, meu Deus do céu. Olha, eu realmente adoro o arcadismo. né? Porque assim, ele tem essa ideia de querer voltar com o classicismo, né? Então é uma pegada mais neoclássica. Só que assim, eu prefiro, contando num geral, eu gosto muito do modernismo, porque ele quebra com todos os parâmetros que você tinha. E mesmo assim, você ainda continua dizendo, isso aqui é arte, isso aqui ainda é literatura. E é muito boa. Mesmo ela não tendo rima, mesmo ela não tendo estrofe, mesmo ela não tendo um monte de coisa que no trovadorismo tinha. Ela vai continuar contando uma história, né, expressando uma ideia, um sentimento, toda uma descrição em volta daquilo, e mesmo assim aquilo ainda é lindo.
Fiquei curioso, me fala duas coisas pra eu entender. Ah, isso aqui é um texto neoclássico e ah, isso aqui é um texto arcadista. Porque eu fiquei curioso realmente, okay, como é que eu identifico?
Bom, primeiramente pelo contexto, você vai ter que entender que aquilo foi escrito em tal época, e o outro é um pouquinho mais à frente. Isso é um parâmetro óbvio. E a outra coisa é o seguinte, você vai escrever de um jeito completamente arcaico, completamente rústico, bem clássico naquela época. São cantigas, vai ter uma estrutura, né? Assim como o arcadismo. Mas o arcadismo, ele não vai usar as mesmas palavras. Ele vai usar comparações. Ele vai falar assim, os teus cabelos são tão impactantes.
Uma situação quanto... assim, os temas são os mesmos, então?
Sim, sim. Os temas são os mesmos, né? Só que depende de como você vai contar aquilo. Por exemplo, você vai citar deuses da mitologia grega. Então você vai falar, ah, os seus cabelos são tão lindos quanto os da deusa do amor, né? Por exemplo, Afrodite. E por aí vai. Você vai usando comparações para o tanto o arcadismo quanto o
neoclássico.
O trovadorismo, né? O classicismo mesmo. O neoclássico, ele vai puxar para uma linha mais assim. Tudo bem que você ainda vai usar uma linguagem bem parecida, sim, mas é um pouco diferente. Pelo contexto que você tá, você vai estar numa taverna com amigos, conversando sobre algumas putarias, por exemplo, e aí você vai colocar Afrodite no meio daquilo, por exemplo. É um outro contexto.
Entendi. Vamos encerrando por aqui esse podcast, mas me fala aí, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar?
Não.
Não?
Não. A não ser que você tenha alguma outra pergunta, eu tô aqui pra responder tudo.
Ah, não, tranquilo então. Vamos encerrando por aqui. Obrigado a todos que acompanharam a gente nessa caminhada. Foi um prazer ter você aqui. Se você quiser retornar, as portas estão abertas, os microfones estão abertos.
Eu que agradeço.
Obrigado, pessoal, por me acompanhar nessa mais essa caminhada. Valeu! Peraí. Vai embora ainda não. Não esquece de seguir o Ostracismo lá no Instagram, ostracismo.podcast, e me seguir lá na Twitch pra gente poder conversar um pouco mais de uma forma mais descontraída lá no twitch.tv/VictorVazeni. É V-A-S-N. Fechou? Tenha uma boa semana e obrigado por me acompanhar nessa outra caminhada, pessoal. Valeu!